Senador, você podia fazer uma análise desse depoimento? Teve mentira, teve quebra de decoro. Como é que o senhor viu esse depoimento e quais são os pontos principais que o senhor viu aí da fala dele que ele se contradiz?
Heloísa, vamos ao que importa para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Para mim, este foi o mais importante depoimento até agora. E isto ocorre em decorrência... Isto é decorrência desta carta que foi entregue à CPI. Esta carta do laboratório da farmacêutica Pfizer indica que dia 12 de setembro o governo brasileiro havia sido comunicado da disposição do imunizante em fornecer vacinas. Essa carta foi encaminhada com cópias para o vice-presidente da República, para o ministro de Estado da Casa Civil, Walter Braga Neto, para o ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, para o ministro de Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, para o embaixador do Brasil para os Estados Unidos, senhor Nestor Foster, além do próprio presidente da República. Na carta, a imunizante diz claramente: a potencial vacina da Pfizer e da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar essa pandemia. Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa vacina sejam reservadas para a população brasileira. Porém, destaco essa parte, porém, celeridade é crucial devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020. Na carta, a Pfizer fala do número limitado de doses em 2020. É a prova cabal que nós poderíamos ter começado a imunização dos brasileiros em 2020. Essa carta é de 12 de setembro. Amanhã, o depoimento da Pfizer será mais esclarecedor ainda. Foi confirmado pelo depoente no dia de hoje que essa carta foi recebida dia 12 de setembro e ele teve conhecimento dia 9 de novembro. E no dia 9 de novembro, ele comunicou ao presidente da República. Se o governo sentia insegurança jurídica, o governo poderia ter editado uma medida provisória. Não fez. O governo não editou a medida provisória. O imunizante da Pfizer só foi adquirido após o Congresso Nacional, o Senado Federal, elaborar uma lei. No dia 22 de fevereiro, eu pergunto a todas e todos, 6 meses desta carta, quantas vidas de brasileiros poderiam ter sido salvas? Isto foi confirmado pelo depoente. Esta cronologia foi confirmada pelo depoente. Para mim, essa é a mais importante informação que nós poderíamos ter. Tem outras decorrências. Existem requerimentos de quebra de sigilo. Existem requerimentos que vamos apreciar de quebra de sigilo telemático, telefônico, de dados em relação ao depoente, sigilo fiscal e outros. Vamos apreciar ainda a decorrência. Mas o mais importante é a contribuição desta informação a este inquérito, à condução deste inquérito.
Sobre a questão da prisão, do pedido de prisão, o senhor acha que...
Não, a essa altura eu acredito que é até de menor importância, porque inclusive o senhor presidente da CPI fez o despacho devido agora. O procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal deverá, nas próximas horas ou até segunda-feira, receber esse despacho do presidente da CPI. No despacho eu faço questão aqui de ressaltar o que diz o senhor presidente, o que diz a presidência dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. É importante assim que o Ministério Público averigue se o depoente infringiu o Código Penal, praticando o tipo penal de falso testemunho, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre as penas da lei do artigo 342, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Então, o encaminhamento, a providência foi tomada pela presidência dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O mais importante para o inquérito é a informação que foi prestada pelo depoente sobre as tratativas com a Pfizer e a possibilidade que nós tínhamos de ter esse imunizante desde o ano passado. Cai por terra o argumento apresentado de que só foi possível adquirir o imunizante após a lei do Congresso. Não. O governo teve 6 meses, teve desde setembro, 4, 5 meses, de posse dessa proposta. E o governo não se manifestou, o governo não respondeu, não manifestou o interesse em adquirir o imunizante. O governo poderia ter editado a medida provisória. Acho que a pergunta mais importante é: por que o governo não editou a medida provisória? Se o governo tinha insegurança jurídica, se tinha parecesse que estabelecia insegurança jurídica.
Record TV.
Boa noite.
Nesse documento da carta da Pfizer, não tem o número de doses, as 70 Perfeito. Milhões de doses que teriam sido oferecidas. O depoente também não confirmou essa informação, ele não soube dizer ao certo quantas doses seriam. Qual o caminho para a CPI agora descobrir isso?
Amanhã, o depoimento do representante, presidente, executivo, CEO, quem vir amanhã em nome da Pfizer, poderá nos esclarecer de quanto era a proposta. Mas mesmo que fosse, segundo o depoente, 500 mil doses, seriam 500 mil brasileiros que começariam a ter sido imunizados. Se foram 70 milhões, se foram 500 mil, brasileiros poderiam começar a ser imunizados no ano passado. Eu acho que isso está patente. Isso está evidenciado para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigado.
Senador, boa noite. Eric Mota, do Band News TV.
Oi, Eric.
Por gentileza, agora no final da sessão, o presidente Omar Aziz afirmou que não terá a mesma paciência com os próximos depoentes. Caso o general Eduardo Pazuello venha na sessão e tenha uma atitude semelhante à atitude de Fábio Van Garten, há possibilidade dele sair daqui preso?
Olha, senhor, assim, ninguém nessa CPI está vocacionado a prender quem quer que seja. Os que vêm depor nessa CPI têm que estar conscientes de sua responsabilidade, do testemunho da verdade. Ele assume um compromisso conforme o artigo 203 do Código de Processo Penal. E não cumprindo, não honrando com o compromisso, tem uma consequência. É o 342 do mesmo diploma legal do Código de Processo Legal, do Código de Processo Penal. Bom, eu espero que todos tenham a consciência de colaborar na condição de testemunha com o rito das investigações. Eu aconselho todos. Eu sei que dizem que alguns estão fazendo media training. Eu aconselho a todos os depoentes, o melhor media training é a verdade. Se fizer media training para mentir, a mentira será descoberta e terá consequências. Terá consequências. E as consequências, não sou eu que digo, é a lei. É a lei que estabelece as consequências. Heloísa.
Ele citou o presidente, o vice-presidente, o embaixador e o ministro Pazuello. O ministro Pazuello já está com a vinda prevista, certo? Teria como confirmar ou a intenção dos senhores de confirmar com o vice-presidente se ele recebeu realmente essa comunicação?
Eu acho que amanhã nós vamos... Amanhã nós iremos pedir à Pfizer o protocolo desse documento. Tendo o protocolo desse documento, aí não restará dúvidas, né, para quem foi endereçado, quem recebeu.
Outro ponto que gerou controvérsia foi o fato dele falar que o governo em nenhum momento fez propaganda em blogs ou sites bolsonaristas, mas a CPI da fake news já demonstrou que através do AdSense o governo sim já chegou a fazer propagandas em sites e canais do YouTube de apoiadores do presidente. Ele ter negado que ocorreu esse tipo de propaganda e através do AdSense o governo ter feito, também representa aí uma mentira?
Todo o depoimento do senhor Fábio Van Garten estará sendo encaminhado para Sua Excelência, o Procurador-Chefe da República no Distrito Federal. Estamos encaminhando os autos e estamos fazendo a citação do eventual crime de falso testemunho que foi cometido. Esperamos, a partir daí, as providências do Ministério Público.
Mas nesse ponto, o senhor mentira?
Eu acho que tiveram... Vocês assistiram o depoimento. A verdade foi confrontada várias vezes. Não faríamos esse despacho se não tivesse elementos para o despacho.
Vai ter votação antes, amanhã? Deve ter alguma prioridade nos requerimentos? A oposição...
Vamos ajustar, provavelmente depois...
Depois da sessão?
Depois da oitiva da Pfizer, nós apreciamos os requerimentos.
É porque alguns senadores da base, aliados do governo, pediram prioridade em alguns requerimentos, disseram que não têm sido contemplados nos requerimentos deles.
Vamos avaliar, nós vamos apreciar os requerimentos que forem justos e adequados para dar sequência ao curso das investigações.
Depois, né?
Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.
Tchau, Luísa.